Olá, tudo bem? Está começando mais um programa Aconteceu Comigo, um podcast sobre relatos de mistérios, causos sobrenaturais, histórias e muitas coisas que acontecem com a gente. Se preparem, que neste programa tem história para passar medo. Estamos aqui no estúdio R1 Space com o grupo R1 no World Trade Center. Puxe uma cadeira, pegue a sua água, afague seu gato e ajeite seu fone, porque aqui o medo à porta bate. E em mais um programa de Aconteceu Comigo, ele que tem ali um pacto com o demônio, está aqui novamente para ler os relatos e comentar as histórias. Tudo bem, Rafael?
Tudo bem, Ira. Melhor agora com você e o tempo é o senhor de tudo, hein? Vamos ver como que histórias macabras temos hoje para gravar.
Olha só, hein, Rafa, eu ia ler a primeira história, mas eu vou lhe dar essa honra, porque eu acho que essa história tem mais a ver com você do que comigo, olha só.
Vamos ver. Deixa eu botar o meu óculos aqui, pra enxergar melhor. Ah, não, é óculos escuro, foi mal, esse aqui eu errei. A primeira história é O Quarto do Diabo. Me lembra amigos de outra data, né? Pessoas aí que eu conheci na minha trajetória.
Sugestivo, hein?
Olá, tudo bem? Tudo bem, e você? Me chamo Fernanda, tenho 35 anos e sou do interior de São Paulo. Esse caso ocorreu com meu tio, que infelizmente faleceu. Foi há muitos anos atrás, mas marcou tanto que lembro até hoje. Ele morava na casa da minha tia, em um quarto que ficava no fundo da casa, separado pelo quintal, onde tem a área de serviço. Meu tio contava que em uma noite estava acordado para ir para o trabalho. Podia até ouvir minha avó lavando a roupa no tanque, quando sentiu alguém sentando na cama dele. Então abriu os olhos e viu uma moça muito bonita. Na hora ele se assustou, sentou na outra ponta da cama e perguntou quem era ela e o que ela queria. Ela dizia que para ele se acalmar, que sua presença era para fazer uma proposta irrecusável.
Ai, que delícia.
Calma, gente, calma o coração. Meu tio, muito desconfiado, corretamente, tentou sair do quarto, mas quando se levantou, viu que a porta não tinha maçaneta e a janela não tinha o trinco. Ele tentou chamar minha avó, mas quando tentava gritar, a voz não saía. A moça continuava ali, pedindo para ele acalmar-se. Ela perguntou o que ele tinha para falar. Afinal de contas, ela tinha um plano para ajudá-lo a ter um filho.
Olha, não dá para julgar, entendeu? Nós temos aí uma religião muito grande sobre uma história exatamente sobre isso. Não foi um anjo que veio aqui e engravidou uma mulher? Então...
Tá. Na hora, meu tio entendeu que a coisa boa não era. Mas devido a uma condição de saúde, ele sabia que não poderia ter filhos. Ele era muito devoto à Nossa Senhora e tentou orar naquele momento. Foi aí que notou que as imagens de santo que ele tinha no quarto estavam sem rosto e o crucifixo de cabeça para baixo.
Que medo!
Tá ficando interessante, né? Se tava mais ou menos, agora tá ficando muito bom. Foi aí que teve certeza que a entidade era ruim e insistia para que ela devia ir embora. Falava que não era coisa boa e que a fé dele em Deus não permitiria fazer nada de mal a ele. Ele repetia: "Vai embora daqui, você não é bem-vinda aqui." Então, finalmente, ela desapareceu. E de repente, o quarto voltou a ser como era e ele pôde sair pela porta. Foi correndo abraçar a minha avó e contar o que tinha acontecido. Minha avó acreditou nele, na hora, e juntos fizeram uma oração para acalmá-lo. Depois disso, contou a todos da família o ocorrido e nunca mais viu aquela mulher de novo. Desde então, falo que aquele é o quarto do diabo e que não tenho coragem de ficar sozinha nele. Muito menos passar a noite lá. Calma, Fernanda. Vai que o diabo aparece para te fazer uma proposta.
Olha aí, para quem estiver procurando pacto.
Oportunidades. É assim mesmo, né? A vida dá oportunidades. E quem, né? Dá.
Tem quem queira, tem quem não queira.
A vida dá biscoito a cavalo sem dente, né? Meu tio tinha uma sensibilidade muito grande e teve várias experiências espirituais. Mas essa foi a mais marcante e jamais foi esquecida por nossa família.
Achei sensacional essa história. Sensacional, muito legal. Diferente, é um relato diferente, assim. É, apesar da nossa cultura brasileira, a gente tem essa relação com o diabo. Já fizemos vários MFCs em que a gente falou sobre isso. Mas normalmente relatos de experiências assim sobrenaturais, elas são ligadas. Primeiro, principalmente com família, né, espírito, familiar, amigos, né, tem uma relação emocional. Aí tem alguns casos de ufologia, né, avistamentos e tal. E outros, assim, que eu acho que relacionam muito com o nosso comportamento e lenda urbana, né? Mas, assim, relato de diabo mesmo, apesar do brasileiro acreditar, falar do diabo, é muito difícil. Eu acho que, assim, são poucas vezes que a gente teve algum relato em que a pessoa realmente dizia ser algo relacionado ao diabo, de ter certeza que era o diabo.
Esse relato me lembrou um filme que agora me foge o nome, acho que é Endiabrado, com Bernard Fraser. Com Bernard Fraser. Aquele rapaz que faz a múmia, se eu não me engano. Que vem uma mulher linda, né? Aquela
Brendan Fraser, né?
Brendan Fraser. Que vem ela e ela vai tentando ele. E vai tentando oferecer coisas maravilhosas, né? O do Adam Sandler é o Little Nick, né? Ali a moça bonita é a mãe dele, que é uma anja. É um pouco diferente. Mas essa história de vir como uma pessoa muito bonita, é muito seriado americano também, né? O próprio Lúcifer é um rapaz bonitão, né? Sempre tem essa postura, essa ideia de vender uma imagem de beleza, e essa beleza sempre tem um defeito, ou tá com o pé sujo, ou tem alguma coisa ali nas costas, sempre tem uma pegadinha.
É, porque se ele é oposto a Deus, que é perfeito, ele é imperfeito, então ele tem uma marca ali que mostra isso, né?
E isso é uma história que realmente, em relatos, eu não lembro de tantos relatos de diabo vir, ou de alguma entidade do tipo vir de forma muito bela, e tentar te convencer no carinho, no papinho doce, geralmente é mais assustador. É, esse é um desses relatos que eu fico curioso, né? Agora, será que se dormir no quarto do diabo, ele aparece? Pô, Fernanda, dorme lá, pô. Testa.
Cê é louco, misericórdia. Nunca que eu ia dormir. Fernanda, você está certíssima. Eu brinco aqui, né? Que gosto, tal. Gosto porque é conteúdo pro programa, né, gente? Claro que eu gosto de histórias assim.
Não.
Mas se é comigo, mesma coisa. Já vou fazer minhas orações, já vou chamar Deus ali, já vou lembrar Deus. Eu sei que às vezes eu sou esquecida, mas o Senhor não esquece, então vem me ajudar. Porque eu também não ia querer nada na minha casa, não. Não sei o que que é.
Eu também falo assim, como se eu tivesse apertado a mão do brother, né?
É.
Mas eu prefiro que continue assim. Ele lá, eu aqui, eu só contando as histórias
só
dele.
Só brincando, nosso imaginário,
só,
né?
Só protegendo aí, só de longe. Mas eu fico curioso. Eu fico naquela, tipo, quero ter a experiência sobrenatural? Seria legal? Provável. Mas eu realmente quero? Talvez não, pode ser uma porta que eu não queira abrir.
Sendo que quando acontece qualquer coisinha com a gente em casa, primeira coisa, ó, tranca e a gente não quer saber de nada.
E ela não tá falando de trancar a casa não, tá, pessoal? Presta atenção.
É. Bem, vamos pra segunda história.
Another day is here, and you're ready for it. What to wear? Check. Breakfast, lunch, and dinner? Check. Planning for what's next and how to save for it? That's where Bank of America can help. For your financial to-dos, Bank of America has experts ready to help get you closer to your goals. Get started at one of our local financial centers or 24-7 in our mobile banking app. Find a location near you at bankofamerica.com/talktous. What would you like the power to do? Mobile banking requires downloading the app and is only available for select devices. Message and data rates may apply. Bank of America NA, member FDIC.
Hey, it's Ryan Reynolds, and I'm here with Keith, co-star of my upcoming film, If, only in theaters May 17th. Do you want to tell people the big news? All right, I'll do it. Sign up now and you'll get unlimited for $15 a month and 6 months of Paramount Plus Essential Plan on us.
MintMobile.com/switch.
Upfront payment of $45 equivalent to $15 per month. Unlimited over 40 gigabytes per month. Face lower speeds. Videos at 480p. Active Mint customers by 5/31/24 get 6 months of Paramount Plus Essential Plan. Auto renews after 6 months. Offer ends May 31st, 2024. Separate Paramount Plus registration required. Terms and conditions apply if rated PG.
Eu vou ler aqui um relato que se chama Aparição. Durante os meus 15 primeiros anos de vida, eu morei na casa do meu pai, com a minha mãe, até que finalmente se separassem. Apesar de parecer insensível falar dessa forma, eu mal consigo descrever o alívio que foi sair daquela casa de uma vez por todas. O ambiente era pesado e a casa minúscula. Além da vizinha ser a esposa do meu tio, que adorava jogar umas demandas e umas coisinhas no nosso telhado. E já fez incontáveis trabalho para tentar me adoecer ou prejudicar. Eu nem preciso falar o quanto isso pesava o ambiente e fazia com que coisas bizarras acontecessem em determinada frequência naquela casa. O ambiente pesado e as aparições sempre foram comuns durante a minha infância e parte da adolescência. Essa em específico, por ser descrita como a minha primeira experiência em algo assustador e que honestamente eu faria de tudo para tentar esquecer. Pesado, né, Rafa?
Muito. Problemas de família são sempre muito preocupantes porque... Quando você tem um problema com uma pessoa que não é da sua família, muitas vezes você se muda, se você pode, você se afasta, a vida que segue. A família, eventualmente, você esbarra com essas pessoas, seja numa festa com outros familiares, quando mora no mesmo quintal, então fica um negócio mais insuportável possível. E é complicado.
Nossa, imagina. Família complicada e ainda os encostos, né?
Oh.
A casa do meu pai é de apenas um cômodo. E fica aos fundos da casa dos meus falecidos avós, que na época deste relato estavam vivos. O terreno da casa é bem grande, daqueles que começa em uma rua e termina na outra. Nessa época, os meus avós gostavam de fazer aqueles cultos evangélicos na casa deles, aos domingos. E conseguíamos escutar tudo com muita clareza. Eu sempre odiei o barulho, mas meus pais iam com certa frequência a essas reuniões. Nesse dia em questão, eles iam sediar mais um desses cultos, e era por volta das 17 horas, quando eu acordei após aquelas sonecas que damos depois do almoço. Como a casa era extremamente pequena, só tinha o quarto dos meus pais, que também era uma suíte. Eu me recordo de abrir os olhos e enxergar só a luz do banheiro acesa, enquanto minha mãe se aprontava para ir no culto. Como sempre, tive medo do escuro e de ficar sozinha. Minha mãe havia dito que iria me chamar quando desse a hora para que fôssemos para a casa da minha avó. Eu concordei, voltando a dormir logo depois. Não sei quanto tempo se passou, mas quando abri os olhos novamente, tudo estava completamente escuro. Chamei minha mãe algumas vezes, mas não tive resposta. E logo em seguida, entrei em pânico. A casa era de telha, daquelas portuguesas, e de buraquinhos formados pelas ondulações. E eu conseguia ver o céu que estava do lado de fora, mesmo deitada. E foi através daquele buraquinho que eu vi. No meio da escuridão, um rosto com completamente peludo e disforme.
Tá de brincadeira, meu Deus do céu.
Com um par de olhos que brilhavam, me encarando, hostil e amedrontador. Eu não conseguia reconhecer direito que feições eram aquelas. Parecia um bicho. Mas sua cabeça era grande e ele sorria, enquanto dizia coisas: "Você nunca vai sair daqui. Eu vou acabar com você." Lembro que comecei a chorar e corri para a porta de casa, que estava trancada. Enquanto eu tremia e tentava destrancar a porta para sair correndo, a criatura ria e continuava a repetir coisas horrendas com uma voz bem pesada. E eu respondia com pedaços de orações que minha mãe tinha me ensinado. Olha eu aí também. Quando finalmente consegui destrancar a porta e sair de casa, corri sem olhar para trás até invadir a casa da minha avó e abraçar a minha mãe. Depois disso, não me recordo de mais nada. E por vezes, pensei que isso havia sido fruto da minha imaginação. Mas quando conversei com a minha mãe sobre este dia, ela me confirmou que eu entrei correndo na casa da minha avó e que eu mal conseguia falar. Também imaginei que talvez fosse alguma peça pregada pelo meu irmão, que gostava de me assustar. Mas nesse dia específico, ele estava viajando e não teria como ter voltado só para fazer uma pegadinha. O buraco do telhado, onde a criatura apareceu, dava para a casa dos vizinhos, que era um casal de idosos, na casa dos 80 anos, que estava internado naquele dia. Não tinha nenhuma escada ou algo que possibilitasse alguém enfiar a cabeça daquele jeito no telhado. Pois no dia, meu pai olhou, após ter me visto daquele jeito, assustado e chorando. Eu não sei direito o que poderia ser aquela entidade, aquele ser, seja lá o que for, com aquele rosto meio animalesco, com aqueles olhos penetrantes, me encarando. Mas eu, assim, lembro daquela sensação e até hoje eu fico imaginando ele vindo atrás de mim e cumprindo a sua promessa que acabaria com a minha vida. Rafael! Ó, ela não deu o nome, mas parece demônio.
Parece.
Ó, temos hoje um programa de demônio, não, então, hein?
Não, e eu acho interessante desse relato que temos interpretações. Acabar com sua vida pode ter algumas interpretações. Pode ser trazer o mal, prejudicar, te deixar adoentado, te deixar sem emprego, acabar com sua vida. Ou literalmente lhe matar. Acabar com sua vida, cessá-la, né? Uhum. Eu tinha entendido no primeiro momento que acabar com a vida era deixá-la ali, naquele ambiente que era tão hostil, tão difícil, acabando com a vida dela. Mas ela consegue se mudar, que ela disse, né? E aí ela ainda tem essa sensação que a criatura vai vir acabar com a vida dela. Então, de repente, ela tá com uma sensação de assassinato, né? Ela tá com uma sensação que a criatura vem para findar a sua existência. Isso aí deve ser um medo constante, terrível, né? Terrível.
Você falou uma coisa assim, comecei a pensar sobre isso realmente, né? Quando a gente recebe relatos, histórias assim de espíritos malignos, espíritos obsessores, encosto ou monstros, né? Quando a gente vai para algo mais de fábula, mas que ainda assim permeia ali entre um relato, né? Entre a experiência que a pessoa vive. Normalmente, ele está apenas torturando a pessoa mentalmente, né? O acabar com a vida, como você disse, é ficar ali, né? Pesando, enchendo o saco mesmo, né?
De repente, como ela deu aquele relato de uma tia que fazia coisas, trabalhos para atrasar a vida dela, talvez seja justamente isso, né? Que essa entidade está ali para atormentá-la, né? E não poderia fazer nada além disso. Além de... Que já é muito, né? Tortura psicológica é um negócio já gravíssimo. É muito. Então, talvez pudesse ser nesse sentido. Pra tu ver como funciona. Ela, até hoje, tem esse medo na cabeça, incutido nela. Mesmo ela tendo se mudado. Isso, talvez, tenha sido ali até de repente, você conseguir se sentir livre disso. É uma vitóriazinha pra sua tia ali, né? Pra essa pessoa que você colocou como sua tia,
né?
Ali.
É, e como você disse, né, interpretação, né? Porque eu desde o momento que eu comecei a ler, parecia para mim um relato de demônio, né? Sim. Muito mais do que um outro espírito, alguma coisa. Ela colocou que só aparição, né? Não deveria saber o que que era, né? Falou entidade, qualquer coisa. Mas assim, ele parece um demônio, porque assim, o demônio tem esse arquétipo mais incisivo, né? Mais bravo, né? Essa ameaça de acabar com a sua vida.
Pela descrição dela, né? De uma criatura cabeçuda, peluda. No folclore, em geral, o demônio não é necessariamente peludo. Ele até pode ter partes de animal, mas peludo, assim, raramente. Raramente ele é descrito assim. Né? Ele vai ser descrito com patas específicas, chifre, uma perna de um formato, de repente uma cor específica, mas peludo, totalmente peludo, como eu entendi.
O rosto,
é,
assim,
o
né?
Rosto
ela,
peludo.
Ela viu algo animalesco.
É, parecia ali um...
Poderia ser,
hein? Sei lá, um grey de peruca, não sei.
Nossa.
Realmente, eu não sei. Né? É uma criatura cabeçuda, com um sorriso grande, com a cabeça peluda.
E ameaçador, né? Ousando palavras de ameaça contra ela, né? É assustador, hein? E você aí, que está acompanhando esse podcast, o que, que você acha que poderia ser? Um demônio? Uma entidade? Um monstro? O que, que poderia ser algo animalesco, peludo, atormentando e ameaçando a vida da nossa ouvinte? Deixa aqui no seu comentário. Deixa aqui nos comentários, eu quero saber, porque eu realmente, ó, não faço ideia do que poderia ser isso. E agora eu também tô curiosa. E obrigada pela sua audiência, obrigada por ficar até aqui com a gente. Rafa, obrigada por participar de mais um programa. Sigam o Rafa, sigam seu conteúdo, as suas redes sociais e também as suas lives. Muito conteúdo de demônio também. Continue acompanhando esse programa, aperte o sininho e terça-feira que vem estaremos aqui de volta no estúdio do R1 Space para mais um Aconteceu Comigo.
Afinal, é para seguir, hein, pessoal? Segue aí. Nessa moral.
Senão, o monstro peludo pode ir atrás de você.
O monstro peludo na cabeça grande vai te pegar, hein? Cuidado.